Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Vocês já devem ter ouvido falar da tal agricultura 4.0, da inteligência artificial na agricultura. Enfim, o que nos reserva o futuro da produção em termos de tecnologia, de novidades? A gente vai lá para a Austrália agora, onde está o Maurício Nicocelli Neto. O Maurício é consultor associado do IMO, o Instituto Mato Grossense do Algodão, o instituto que faz parte da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, justamente para conhecer como anda essa tecnologia lá fora, né? E o que dá para trazer de tecnologia para o Brasil. O Maurício estava me contando antes da gente entrar no ar, tá aqui o Maurício já com a gente, direto lá da Austrália. Seja bem-vindo, meu cara. Aí já é noite, já é sábado à noite, é isso, Maurício?
Bom dia a todos aqui. Aqui é 11 da noite, já estamos aqui, 1º de março, 11 da noite, já estamos quase entrando no dia 2 já. Para vocês aí, tá de manhã ainda.
É, pois
Isso aí.
é, estamos começando o dia aqui ainda. Agora,
Beleza.
ô Maurício. Qual o objetivo de vocês dessa viagem que tem uma duração aí de pouco mais de uma semana, é isso?
Perfeito. Então, eu e mais dois parceiros aqui, dois colegas aqui do IMA. Nós estamos aqui visitando as universidades que têm pesquisas com robôs agrícolas e algumas agtechs também da Austrália e algumas empresas que já são comerciais na área de robótica. Então, essa viagem ela busca conhecer os projetos que estão sendo realizados na área de robótica e talvez até começar um primeiro passo para o Brasil, que ainda é algo que a gente não tem tão desenvolvido na nossa agricultura, a questão da robótica. E aqui na Austrália, Estados Unidos, na Europa como um todo, eles já estão bem mais avançados nessa linha de pesquisa, nesse caso.
Pois é, e tem muita novidade aí, Maurício. Onde vocês estão rodando exatamente? Quais os locais importantes de visita?
Perfeito, Alexandre. E tem bastante, sim. A gente já visitou, essa semana foram três universidades. A gente começou com a Universidade de New South Wales, que é em Sydney, e lá a gente pôde ver projetos de máquinas autônomas, também com um professor que já trabalha com isso há mais de 7 anos. Ele também tem outras máquinas, como semeadeiras, que também fazem um plantio automático. Tem possibilidade de automatizar qualquer tipo de equipamento, né? São projetos que ele já tem desenvolvidos. Também visitamos a Universidade de Sydney, que tem hoje é uma das líderes mundiais em relação à pesquisa na robótica. Então, eles têm robôs para autônomos, para coleta de frutas nas árvores, para até outros robôs como submarinos, como robôs para colocar em aviões. Eles têm bastante coisa nessa linha. E a gente também pôde ver todas as linhas de pesquisa deles, que a gente vai até falar um pouco mais. E também hoje a gente fez uma visita na Universidade de Queensland, também, que é uma outra referência aqui mais ao norte da Austrália. E eles também têm já duas linhas muito fortes de robôs, tanto para coleta de frutos, quanto para robôs que conseguem entrar no campo, identificar problemas e fazer aplicações em jato dirigido, nesse caso.
Agora,
Então a
Maurício,
gente conseguiu ver bastante coisa nessas.
pelo que vocês
Pode falar.
acompanharam, as pesquisas já estão, já viraram prática, já saíram da teoria e já estão sendo utilizadas no campo ou ainda está na fase de desenvolvimento?
Perfeito. Tem muitos protótipos que eles já têm criados aqui, mas existem muitas coisas que já estão no nível comercial, pré-lançamento. Então, muitos dos produtos que vão ser lançados, já foram lançados ano passado e esse ano, vieram da universidade com uma parceria público-privada e vão ser lançados. Então, temos protótipos de coisas mais avançadas, mas tem coisas também que já são produtos comerciais que podem ser adquiridos aqui, sim.
E você citou aí a questão da fruticultura, me parece que bastante forte. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também um robozinho para gado, né, para utilização na criação de gado. E para o algodão, o que que tem de novidade? Ou essas tecnologias, de alguma forma, podem servir de ideia para o algodão?
Podem sim. Eu vejo que o algodão é uma cultura também chave para eles aqui. Esse ano eles semearam 250 mil hectares de algodão. Eles têm os mesmos desafios de mão de obra que muitos países têm, né, no campo. Então, por isso da automação. Então, muitos desses projetos que eles vêm desenvolvendo, tanto para equipamentos autônomos, máquinas autônomas para as lavouras, como equipamentos para aplicação dirigida no algodão, onde você controla apenas as plantas daninhas ali que você quer controlar, né? Você consegue diferenciar uma planta daninha de uma cultura do algodão e aplicar um jato dirigido apenas nessa cultura. Então, isso já está sendo desenvolvido. É um produto que ele tem um viés muito forte na questão da sustentabilidade. Você economizar herbicidas, eu acho que tem um valor muito grande, e esse é o futuro desses novos desenvolvimentos nesse caso.
Muito bem. Agora, é uma situação que é desafiadora para a gente aqui no Brasil. Como é que está a agricultura 4.0 aqui no Brasil e como é que a gente compara com o que está acontecendo aí na Austrália?
Bacana. Eu gosto muito de falar disso. A gente está num momento de transição, né, dessa digitalização. Eu vejo que eu conversei com alguns professores aqui, eles veem que está nessa mesma dinâmica de as novas gerações estão mais adeptas à introdução de novas tecnologias. Eles veem que hoje cada vez mais é rápido a digitalização das fazendas, os agricultores estão mais acessíveis a usar equipamentos para retirada de dados, drones vivantes, softwares de gerenciamento como um todo. Está acontecendo muito bem, está nessa transição. Então eu vejo que estamos em etapas bem parecidas nesse sentido. O que eles estão na nossa frente em relação é porque eles já têm anos de pesquisa com robótica, né? Eles já têm a Universidade de Sydney já tem mais de 12 anos, né, pesquisando robôs, com equipamentos lançados, com E além disso, não só no agro, eles têm robóticas para outros fins, né? Até militares, construção civil, meios aquáticos. Então é bem interessante que eles estão bem fortes nisso.
A
Eu acho
automação
que
seria o primeiro passo para a robotização, é isso?
Perfeito, esse é o primeiro passo. Eu vejo que a gente tem muito que aprender com eles, até mesmo que muito das parcerias público-privadas foi o que vem dando certo. O governo incentiva muita coisa aqui, então por isso a cultura do pessoal aqui é muito diferente também, por isso vem dando muito certo. Então a robótica aqui tem um viés muito forte de crescimento. Então acho que a gente vem para aprender com isso também.
Muita gente pode estar te ouvindo e deve estar pensando, mas lá vem os robôs para tomar meu lugar no campo. Faz sentido esse pensamento para você?
Muito bacana isso. Eu vou falar para você que pelo que eu vi aqui, aprendi, eu vejo que é diferente. Eu vejo que hoje, com os robôs, se a gente tivesse isso no Brasil, a gente criaria novas profissões, a gente teria muito mais espaço para engenheiros elétricos, engenheiros mecatrônicos, cientistas da computação, programadores, e isso fomenta uma cadeia muito grande de mão de obra especializada para trabalhar com isso. E o Brasil como um todo é muito grande, então eu vejo que cada vez mais você tendo equipamentos ou produtos que te ajudem no manejo da lavoura, a gente vai ser muito mais competitivo na agricultura. Então, eu não enxergo o robô tirando o lugar, mas ele vai. Nós vamos ter mão de obra mais qualificada e vamos poder produzir mais com a ajuda dessa nova tecnologia, sabe?
Você obriga pessoas a se readequar, né? A se reencontrar profissionalmente, então.
Não, positivo. Eu acho que tem muito que desenvolver no Brasil. Eu moro em Lucas do Rio Verde, e vejo que algumas tecnologias estão disponíveis para os agricultores e eles não utilizam. Então, assim, a gente tem muito que crescer ainda como um todo, como tanto nessa área de engenharia, de desenvolvimento, mas como suporte, extensão, distribuição da tecnologia. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que a introdução da robótica no nosso país, e vejo que só tem a gerar empregos, e cada vez mais fortalecer o que é muito forte nosso, que é o agronegócio, nesse caso.
Pois é. Agora, essa transição, ela vai acontecer, já está acontecendo, ou a gente precisa esperar uma nova geração assumir o comando das propriedades rurais, hein, Maurício? Porque a gente ouve muito falar da resistência, né, do emprego de tecnologias. Imagina colocar robô para trabalhar. Isso demanda algum tempo ainda?
Olha, Alexander, eu acredito que vai demandar um tempo. Eu vejo que é uma curva de natural que vai acontecer, vai acontecer em algum momento, mas ainda demora-se um tempo. Eu vejo que o agricultor está vendo que isso está trazendo benefícios para ele. Então, tanto a robótica como as plataformas de agricultura digital só melhoram. Então, até vejo pelas andanças que eu faço por aí que vai acontecer. Eu não sei também te dizer quando, mas
talvez não precise,
feliz que cada vez mais...
Talvez não precise esperar a nova geração assumir, mas...
Não.
Mas ainda tem um tempinho para a gente se adaptar a esse novo modelo, certo?
Com certeza. Mas é natural e assim...
Sem volta, né, Maurício?
Sem volta, não tem volta. Acho que a adoção de tecnologia não tem volta. A gente tem que se preparar para usar, temos que ter novos centros de formação. Eu vejo que o Mato Grosso já está se preparando para isso e o Brasil também tem que estar tá ligado nessas novas tendências como um todo. Né? Nosso país é muito grande, né? Então acho que é nessa linha mesmo, viu, Alexander?
Tá. Bom, você mandou dois videozinhos para a gente, só para exemplificar. Perfeito. O que vocês estão vendo aí. Eu vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar no ar, e à medida que a gente for andando com o vídeo, eu vou pedir para você descrever para a gente como é que esse robozinho está trabalhando ou qual que é a finalidade dele no campo. A gente está começando com aquele vídeo de 20 segundos que você mandou para a gente, e num primeiro momento a gente está vendo a imagem de uma pessoa com uma espécie de controle remoto na mão e uma máquina à frente dele, Maurício.
É esse mesmo, esse daí é um pesquisador da Universidade de Sydney, ele é o Essa Muhammad Itia, ele é um líder desse projeto, chama Farmhand, que são pequenos robôs que eles estão querendo fazer para baratos, vamos dizer assim, democráticos, para poder acessar vários lugares do mundo e pequenos agricultores usarem esse robô. Ele pode fazer uma identificação de uma planta daninha, ele pode fazer uma aplicação em jato dirigido, e ele é meio customizado, ele pode ser até aumentado. Então, esse é um projeto já deles de mais de 7 anos lá na universidade. Então, eles estão... É um primeiro passo na introdução de robótica até em países em desenvolvimento. Eles estão usando muito em países asiáticos também, alguns testes lá. Então, é bem, bem bacana esse projeto também.
Muito bom. Daí vamos para o próximo, então. Próximo videozinho, que são dois...
Esses dois robôs, né? Eles são dois robôs movidos a energia solar, né? Também, esses dois robôs são usados na horticultura. O do lado esquerdo, ele tem uma haste metálica onde ele identifica uma planta daninha, algo, ele consegue matá-la, assim, usando uma força mecânica, no caso, né? E do lado direito ele usa um jato dirigido específico na cultura, né? Então, se ele vê uma cultura que não é a cultura chave, ele aplica um jato e mata quimicamente essa cultura. Também está sendo um protótipo que já está em uso deles aqui, em uso aqui na universidade.
Você coloca ele em cima do canteirinho ali, ou da produção, e ele faz trabalho sozinho.
Isso. Faz trabalho sozinho. Todos controlados com um aplicativo. E é muito importante até frisar, Alexandre, que segurança é muito importante na robótica. Todos eles têm um controle paralelo, que caso algo aconteça, ele saia de uma rota, você aperta aquele botão vermelho e ele desliga automaticamente. Então, esse é um ponto muito forte na robótica, de você ter esse segundo controle, onde você tem um botão de emergência, para se caso algo acontecer, você parar a operação, nesse caso.
Muito bem. Vamos para o próximo, então, que é... Parece um gafanhotinho pernudo.
Bot, ele é um robô para pecuária. Ele é um robô que ele tem câmeras na frente dele ali. Ele também tem... você consegue colocar uma caixa de som, então ele consegue chamar o gado, pastorear. É um projeto, como a Austrália é muito forte em ovelhas e aqui no rebanho bovino deles, então eles estão têm essa demanda, e por ter poucas pessoas nas áreas rurais, eles têm essa demanda de ter robôs para poder fazer esse trabalho em fazendas dos animais, no caso, para tocar os animais, nesse caso.
Isso você consegue controlar, então, a distância, é isso? Através das câmeras?
A distância. Ele tem um sistema de GPS, ele tem um GPS autônomo, ele pode ser via rádio.
Alô? Alô? Parece que a gente perdeu a conexão lá com o Maurício Nicocelli Neto. Ele estava mostrando para a gente alguns exemplos dos robôs que já estão em teste lá na Austrália. Vamos ver se a gente consegue reconectar a entrevista aí com o Maurício. Justamente para mostrar que já tem uma equipe brasileira, um grupo de brasileiros preocupado na introdução da agricultura 4.0 aqui no Brasil. E, obviamente, conhecer o que está sendo feito lá fora é muito importante nesse momento. Então, a gente está mostrando para vocês, efetivamente, como esses projetos lá de fora podem ser adaptados, podem ser encaixados, enfim, no que a gente está fazendo aqui no Brasil. Bom, infelizmente a gente não conseguiu aí restabelecer o contato com o Maurício. Maurício, está me ouvindo?
Estou ouvindo, Excelência.
Ok, a gente continua ao vivo, Maurício. Eu estava contando que vocês estão aí na Austrália justamente para entender como é que está evoluindo a tecnologia em termos de robótica e como isso pode ser aplicado aqui no Brasil, certo? E a gente tinha acabado de mostrar um robozinho que cuida do gado, né? E você estava falando de como ele funciona, o comando à distância, como é que é essa coisa, Maurício?
Perfeito. Então, o comando dele pode ser à distância, se não tiver nenhuma barreira física, você pode controlar via sinal de rádio, via sinal GPRS, então é bem, bem tranquilo.
Alô?
Totalmente programável. Alô, tá escutando?
Oi, agora Alô? Sim. Deu uma interrompida, mas a gente voltou. Ok.
Eu acredito que a Austrália também tem problemas na internet.
Pois
de vez em quando, eu acho. Vamos lá. E aí ele consegue ser controlado remotamente também, e aí aplicativos e funciona e consegue ser programável. Você pode programar isso no aplicativo onde ele anda, ou o perímetro que ele vai andar, e atuar dessa maneira também.
Muito bem. Tem mais alguma imagem, Pedro? Vamos para o próximo. Ah, ok. Aquele painel... Aquele painel...
Com... Esse é o robô mais... É o Ladybird, que é um robô mais complexo, dotado de tecnologia. Tem várias tecnologias embarcadas nele. Então, ele tem vários sensores dentro dele que ele consegue até mesmo avaliar a planta, fazer até imagens 3D, consegue ver níveis de clorofila. Então, esse é como se fosse o que eles querem no futuro poder... que o robô avalie planta por planta e consiga identificar a variabilidade ou a necessidade dessa planta. Então, esse Ladybird é o case de sucesso deles ali também, mas é um protótipo, mas eles usam a tecnologia para produtos comerciais, assim, também nesse caso.
Muito bom. Tem o próximo? Vamos ver? Ok, o vídeo 2...
Nesse vídeo, o S ele explica o funcionamento do Swagbot. Então ele mostra que as câmeras ali acopladas na parte da frente mostra também onde estão alguns sensores. Então ele consegue, até o agricultor consegue visualizar a lavoura dele ali remotamente com essas câmeras ali, até para ele encontrar alguma anomalia, algum problema remotamente. Então essa é uma função que o robô também proporciona para ele, nesse caso.
Muito bem. Bom, são alguns exemplos, obviamente tem muito mais tecnologia sendo desenvolvida e, como disse o Maurício, sendo aplicada já no campo. A nossa expectativa é que vocês aprendam muito aí, viu, Maurício, e possam trazer novidades aqui para a gente no Brasil. Afinal de contas, a agricultura 4.0 está aí, né?
Com certeza. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Levar essa informação para o Brasil, para os associados do IMA, para os agricultores em geral. Acho que democratizar o acesso à informação, eu acho que é o meio mais valioso, e eu acho que isso vai fazer a nossa agricultura crescer. Eu acho que como instituição, como associação, a gente vem fazendo a nossa parte, né, de buscar tecnologias, se tornar mais competitivo. Eu acho que é isso que a gente gosta de fazer, e realmente a gente talvez seja bom nisso daí, né? Então isso que é bacana. Queria aproveitar o espaço, agradecer três pessoas em especial pela nossa viagem: o presidente da AMPA, o Alexandre Schenkel, o diretor do IMA, o seu Álvaro Salles, e um associado da AMPA, que é o seu Carlos Ernesto Agostinho também. Os três incentivaram a viagem, fomentam a pesquisa e desenvolvimento do Mato Grosso, então queria aproveitar o tempo para deixar o agradecimento aos três aí e aos que a gente vai levar essa informação e vamos poder melhorar cada vez mais a nossa mão de obra, a pesquisa e tornar o nosso setor mais competitivo. Acho que esse é o objetivo mesmo.
Muito bem. Bom, vai descansar, Maurício, já é tarde por aí.
Obrigado.
E voltando para o Brasil, se tiver novidade, vai avisando a gente, ok?
Como sim, Alexandre, obrigado pelo espaço e como sim, vai ter mais uma visita aí, vamos passar o carnaval aqui trabalhando, é bacana, vamos ver mais coisa e quando a gente voltar semana que vem aí, vamos ter mais alguma coisa, mais algumas visitas em fazendas, em algumas coisas, vamos trazer para vocês sim.
Legal.
Obrigadão aí pelo espaço e bom dia para vocês, bom carnaval aí para vocês.
Valeu, um abraço, até a próxima.
Abraço.
Está aí Maurício Nicocelli Neto, consultor associado do IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão, atrás de tecnologia, atrás da Agricultura 4.0. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.